Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos, o da distorção e o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo.
Prece. Meu irmão, minha irmã, é para repetir cada verso. Recebe, irmão dos pobres de Abya Yala, comandante da gente desta terra, a humilde prece de um ateu cercado. Pelos demônios da Malinche mascarada, ó Carontes fugidios sob enxofre do tirano, por que, te pergunto, São Ernesto e companheiro, aos teus olhos bem abertos me dirijo? Me propões tão absurda penitência? Iludir-me com traidores e covardes, comandantes encagaçados, quartas frotas? 7 séculos há, espreitando sem descanso, distintos estudantes instruídos lá na Europa, perfumados, patrocinam nossa paz nos cemitérios, e empunhando microfones, palavrórios, troçam do fuzil dos libertários. Por que, meu Santo Ernesto, camarada? São Ernesto que acendeste lá, em Laigueira, até o céu dos imortais da liberdade. Libertai-me dos que aviltam tua imagem, os traidores, os errados, os falsários, que não invoquem mais em vão teu santo nome, como invocam pelas razões de Estado. Nem discurso, nem frase, nem palavra, que só nós, o povo pobre, os terceiros, libertemo-nos com as pernas, com os dentes, com os braços, com a língua, com as unhas, das cadeias, os impérios, os lacaios, que mandemos a merda o inimigo, não é nosso irmão, é o sicário, e com armas, ovos podres ou pedradas, as mulheres, os homens da tua pátria, Abya Yala, sem palanques, apenas teus olhos clamo, levantemos a bandeira do mundo livre, São Ernesto, meu irmão, te serei grato. Repita-se a cada companheiro traído por razões de Estado. Não cura, mas alivia.
Oi, tudo bem? Está começando aqui mais um programa Informativo Paralelo. Um abraço, como sempre, a todos os companheiros que nos escutam, a todos os ouvintes. Hoje estamos aqui para tratar o tema como os meios brasileiros apresentam nossa América Latina, nossa pátria grande. O nosso apresentador se perdeu por aí. Dizem que chegou ao aeroporto. Outros dizem que já saiu para o estúdio. Vamos verificar isso no próximo bloco. Sim, como sempre, estamos aqui com Elaine Tavares. Tudo bom, Elaine?
Tudo bem, graças a Deus.
Muito bem. Ela é sempre uma pessoa muito correta, né? Ela começa assim, com aquele ritmo pedagógico. Essa professora Elaine. E temos um convidado aqui maravilhoso. Mineirinho, que eu gosto muito dele, um grande companheiro jornalista, um belíssimo fotógrafo, também ele faz muitos bons trabalhos de vídeo, nosso mineirinho aqui, Rubens Lopes. Tudo bom, Rubens?
Tudo bem, Raul. Olá, Elaine, também. Prazer participar aí do Informativo Paralelo.
Prazer de ter aqui a equipe maravilhosa da Rádio Campeche, um de cada lado, né? O Thiago Yessin, atrás no aquário, nossa querida repórter Priscila Brito, e aqui sempre nosso decano Juan Luis Berterreche, dentro do estúdio da Casa da Outra. Pois é, Elaine, como nos trata essa mídia?
Olha, a mídia brasileira trata a América Latina da mesma forma como ela trata os empobrecidos brasileiros. A América Latina sempre foi um espaço que a mídia nunca deu muita atenção. A gente passou aí um período de ascenso de coisas bonitas acontecendo na América Latina, na época do Hugo Chávez, né, Raul? E a gente via sistematicamente essa mídia, aí sim falando da América Latina, mas de um jeito bastante preconceituoso e trazendo a figura de Hugo Chávez como um ditador, um louco, enfim. Então, na verdade, a mídia brasileira nunca tratou devidamente a América Latina. Talvez nos tempos bem mais lá atrás, nos tempos da revista Realidade, onde a gente ainda tinha alguma cobertura realmente bonita e eficaz de América Latina. Mas depois, nunca mais tivemos.
Muito bem. Rubens, os jovens jornalistas como tu, como vê esse fenômeno, esse maltrato que a Elaine está comentando a respeito da verdade, da realidade, da identidade noticiosa da América Latina?
Primeiro, com muita falta de informação, né, sobre a nossa própria realidade, já que a gente está dentro da América Latina também, fazemos parte desse grande universo, né, que é a América Latina. E para os jovens, principalmente, a gente percebe que há uma grande falta de narrar essa realidade, das narrativas que retratem essa realidade. A gente vê iniciativas também de pessoas que buscam fazer documentários sobre a nossa própria realidade nos vales, com as pessoas, com a gente comum, que constrói, né, esses países. Então, eu percebo uma falta de material. Elaine citou a revista Realidade, que era grandes reportagens de fôlego com repórter e fotógrafo adentrando o Brasil profundo, né, entrando dentro das comunidades para trazer essa visão para os brasileiros. E hoje os jovens não têm acesso muitas vezes a essas informações. Outro exemplo é a própria Telesul com o programa Los Pueblos, que era uma série de reportagens sobre os povos da América Latina. Então hoje eu percebo que a gente tem pouco acesso a essas informações e mais iniciativas isoladas de pessoas que buscam mostrar essa realidade.
Só acho que não é casual. O governo Macri, uma das primeiras medidas sobre comunicação, depois que retirou a lei de meios, foi eliminar o Telesul do acesso aberto das pessoas, né? É impressionante. E aqui no Brasil, essa tendência de fazer desaparecer a EBC, né? Ou seja, o mesmo fenômeno, a mesma receita para a América Latina e para nós. E num segundinho nós vamos escutar o comentário, sempre aprumado e adequado, com aquela voz maravilhosa, bonita que ele tem, de José Carlos Ferreira. Antes, eu não posso esquecer minhas obrigações, que o diretor me obriga que agora sejam por bloco, né? Quero mandar um grande beijo, um grande abraço à minha escritora brasileira preferida, que é colaboradora do Portal Desacato desde a fundação em 2007. A querida Luciane Ressieri, que mora e nos escuta lá em Jacareí, que é um município paulista, próximo da capital. Belíssima escritora, um grande beijo para ti, Luciane. Me avisam que Papa efetivamente chegou ao aeroporto, que nossa Rosângela Avião de Assis está trazendo ele para que assuma este espaço. Eu vou passar no royalties para ele. Aliás, ele vai ter que passar para mim. Sim, vamos escutar José Carlos Ferreira.
Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Há uma clara contradição entre os conceitos e a teoria dominantes de globalização ou de uma aldeia global e sua prática diária na grande mídia no que se refere à cobertura dos temas da América Latina. Pode-se dizer que a grande mídia corporativa brasileira vive de costas para os nossos vizinhos. Quando uma notícia sobre a América Latina sai na grande mídia, é quase sempre diminuta e desvinculada de um contexto mais abrangente, o que resulta em que a América Latina seja reduzida ao mínimo de notícias e apresentada quase sempre de forma a reforçar alguns estereótipos. Daí vem uma profunda desinformação, reduzindo o mundo às falas dos grupos econômicos e políticos dominantes, com um profundo desprezo pelos povos e pelas maiorias subjugadas, hipnotizadas e narcotizadas pelas doses diárias de imagens e programas imbecilizantes. Esse controle se expressa pelo reforço diário, constante e obsessivo junto à sociedade dos conceitos básicos do capitalismo neoliberal: a concorrência, o consumismo, o lucro, a sociedade do mercado, a propriedade privada, a exclusão, dentro da norma de que notícia não passa de mercadoria. Isso não é mais uma imprensa, mas um arsenal de propaganda que há muito tempo deixou para trás a busca da informação. O próprio Mercosul foi uma tentativa que, em muitos sentidos, estava dando certo, tendo conseguido em poucos anos o que o mercado comum europeu demorou anos para atingir. Não obstante, o preconceito e as atitudes negativas a respeito de outros países latino-americanos também existem no Brasil. Os esforços de integração econômica em um mundo dominado por blocos econômicos regionais podem ser anulados pelo crescimento do preconceito de novos tipos de racismo, anti-indígena em particular. Assim, as agências internacionais de notícias, o caráter capitalista da nossa mídia e a formação alienada dos jornalistas relegam ao segundo plano as nações da pátria grande. Do núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira.
Pois então, de novo com aquela voz, né, como eu falava, maravilhosa, mas também com uma carga de pedagogia muito importante, nosso companheiro repórter do Núcleo Catarina de Barão de Itararé, José Carlos Ferreira, tem dado mais uma contribuição brilhante ao debate que aqui se estabelece. Rubens, você andou por alguns países irmãos da América Latina. Né?
Sim.
O que, que você viu diferente àquilo que a imprensa coloca, a grande mídia coloca? Bom, você gostou, não gostou? São países deprimentes? Não são, nós somos melhores aqui no Brasil? Eles são melhores ou piores? A vida se resume a um jogo de futebol? Como é que funciona isso?
Tu falou uma palavra que nos aproxima muito, né, desses países, que são países irmãos, né? Eu conheci a Argentina, Uruguai e a Bolívia, entrando pela Bolívia por a região do Mato Grosso, e a Bolívia profunda, a região de Samaipata, Vargem Grande, onde também é uma região histórica, onde aconteceu o assassinato del Che, né? E é uma região pobre justo por causa desse processo que a América Latina vive, né? Um processo histórico, e que não é retratado nas grandes mídias, como o companheiro Zé Carlos Ferreira falou aí, no seu contexto, né? Se a gente buscar estudar o contexto desses países, suas histórias de luta por um lugar mais bonito, digno de se viver, a gente vai perceber que são países com história grandiosa, com lutas de independência, o que a gente não teve no Brasil também, né? Por outro contexto histórico. Mas essa aproximação que a gente tem de países irmãos mostra que são realidades comuns também. Então, se tu anda pela Bolívia, pelo Uruguai, pela Argentina, tu vai ver muitas coisas comuns da nossa própria realidade, e pelo desconhecimento há todo um preconceito contra esses lugares também. Você vai imaginar um boliviano com a população indígena atrasada, mas quando tu adentra dentro dessa realidade, tu vai ver que é uma população riquíssima, com a riqueza cultural impressionante, e muitas vezes essa riqueza cultural é algo estereotipado pela grande mídia, né, que não mostra no seu contexto, e é uma informação valiosíssima para os brasileiros conhecerem, justo pelas proximidades. São países que estão aqui do lado, até a própria língua, né, que a gente tem, muitos jovens entendem mais o inglês do que o espanhol, e são países que estão aqui do nosso lado. Então, quando tu entra e conhece a realidade, dá uma outra visão, um outro panorama do nosso próprio lugar onde vivemos.
Por que, Elaine, nossos colegas jornalistas que trabalham nesses meios atuam dessa maneira? Por que, que eles recebem do patrão, né, da empresa, uma linha editorial, mesmo sabendo que ela não é verdadeira, mesmo sabendo que estão acometendo com mentiras ao leitor, à audiência na televisão, na rádio, eles insistem. Isso fala mal da nossa profissão, né?
Mas isso já começa lá na faculdade, né, o Raul? Quando tem a formação do jornalismo na faculdade, a gente já repara que tu não tem nenhuma discussão sobre a América Latina. E tu não aprende a fazer jornalismo na faculdade, né? Tu aprende a fazer propaganda, que é o que se faz hoje, é o jornalismo que se faz hoje. Então, por que a América Latina profunda, como diz o Rubens, não aparece na mídia? Porque não é interesse dos grandes meios de comunicação que se crie uma identidade latino-americana. Não é interesse dos grandes meios de comunicação que a gente possa fazer uma visão geral da América Latina e que eu possa me reconhecer latino-americana ou qualquer brasileiro possa se reconhecer latino-americana. Então, o sonho da pátria grande, sonhado por Bolívar, de que todos nós pudéssemos nos conhecer, nos entender e ter uma vida junto, ele perdeu, ele foi derrotado em 1830. Então, ao ser derrotado, o que, que nos sobrou? Uma América Latina fragmentada, dividida, e que desde aí vem sendo cada vez mais fortalecida essa ideia, porque divididos os grandes impérios podem dominar melhor.
Mas é interessante, tu falavas de 1830, Uruguai se independiza em 1825. O que acontece coincidentemente esse ano? Se cria a primeira agência de notícias mundial, que é a Franpresse. A Franpresse. Ou seja, desde a mesma época em que um dos nossos países se independiza, se cria uma das primeiras, dos primeiros antídotos contra a nossa independência.
E nós tínhamos o imperialismo inglês trazendo as estradas de ferro e tentando unificar através do capitalismo e não através de uma outra forma de vida como sonhava Bolívar. E temos aí os grandes impérios europeus também com seu latifúndio informativo.
Informativo. Né? Aí vem a Reuters, veio depois nos Estados Unidos a Associated Press, até chegarmos aos tempos modernos.
Continua até hoje, né?
Aí continua até hoje. Rubens, eu quero te agradecer muito.
Eu que agradeço pela participação. Obrigado, Raul, e toda a equipe do Informativo Paralelo e ao Portal do Zacato.
Perfeito, muito obrigado. Nós, daqui a pouquinho, vamos ter, como sempre, a reportagem de Priscila Brito, a reportagem de Cláudia Weimann, da Júlia Sajorato, fez uma peça preciosa. Todos fizeram, como sempre, né? E mais tarde também o comentário de Tali Feldgleiser. Agora, voltamos já e depois o senhor Márcio Papa assume a condução do programa. Até já.
Informativo Paralelo volta já.
A Abraço SC, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária de Santa Catarina, atua em todo o estado, fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária, contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você, trabalhador, e a notícia da sua comunidade.
Estamos de volta com o Informativo Paralelo.
Pois então, o homem chegou. Estava no aeroporto Ercílio Luz. E, aliás, já tinha chegado faz tempo. O problema é que a Rosângela Vieira não sabia. E, por causa disso, chegou um pouquinho tarde. Como está, Márcio Papa?
Bem, Raul Fittipaldi, Elaine, como vão vocês?
Tudo bem.
Não tão bem como você, que tem aquele charme. Deram uma mantinha no avião para se proteger do frio, aquelas meias que eles dão, tudo isso?
Isso já não existe mais, né? Hoje a pessoa tem que levar seus utensílios.
É a,
né,
ultra privatização dos aviões também, né?
Eu pensei, porque minhas meias são dessa época, mas tudo bem. Pois é, Papa, vou passar o programa para você, mas você vai ter que esperar em penitência. Eu tenho que fazer mais uma saudação.
Faça.
São minhas manias. É, a nossa querida, uma pessoa que eu quero muito, aliás, eu não conheço pessoalmente, quero muito, o trabalho que ela faz é brilhante, e ela faz um esforço danado para entender em espanhol o programa que nós fazemos em português. É, nossa querida correspondente em Puebla, México, já faz um bom tempo que é correspondente exclusiva do Portal Desacato, a Ana Rosa Moreno, né? Como se esforça, Aninha, um dia vai aparecer o programa também em espanhol. Dito isto, senhor Márcio Papa, assuma.
Olá, ouvintes do Informativo Paralelo, abordando hoje o tema sobre como é vista a América Latina através da mídia monopolista. Vamos, a partir de agora, acompanhar uma matéria de Cláudia Weimann, do Oeste Catarinense.
Dizimação, estupro, aproximação assomadiça de quem viu no Brasil, na América Latina, riqueza, produção, mão de obra barata. Darcy Ribeiro, antropólogo, contribui com este pensamento. Para ele, falar em cultura, da nossa cultura e suas expressões, é fazer um ligamento profundo com os processos econômicos deste chão e trazê-lo como predominante para a formação de uma negação de identidade, chegando a considerar a formação de Brasil, por exemplo, uma verdadeira tragédia. Embora muita beleza cultural em diversidade exista em todo esse território, quando perguntamos de que maneira a América Latina é vista na mídia monopólica, então vamos até o cerne da questão para avaliar o que as pessoas entendem por América Latina. E aqui em São Miguel do Oeste, vale acompanhar as expressões.
Mas o significado de latina? Você
não sabe o significado de latina?
Não.
O que é isso?
É, o real significado de latina, assim, até não tem um tal conhecimento. Mas a gente se considera pela cultura, né? Então, viver completamente como se fosse uma latina, não pela influência dos europeus. Mas dá pra ter uma certa convivência também. Latino seria mais... como vou explicar? Índios... a cultura real, tipo, o povo mais... como é que vai dizer? Bruto, rústico, né? Mais simples.
Sentir-se parte, defender a causa por uma América Latina livre. É preciso desconstruir o ideal de cultura imposto pela indústria massificada, pela imprensa conservadora. É papel de jornalistas e de toda a militância. Para ser América Latina, é preciso, para além de habitar geograficamente o espaço, deter os meios de produção, de comunicação, trazendo para perto a mistura, a aceitação das gentes em cada especificidade.
Eu me considero latina por uma questão geográfica, porque a gente está na América Latina. Agora, se fosse pensar por uma questão de influência cultural aqui no nosso país, eu realmente penso que a gente tem muito mais influência dos Estados Unidos, europeia, por, na nossa região, né? Muito preconceituosa, muito fechada. É, a gente não vê, assim, filmes, a gente não vê música, a gente não vê expressões culturais relacionadas à latinidade aqui. Muito difícil encontrar. O que a gente encontra é buscando. E mesmo assim, às vezes, tem uma certa dificuldade, assim, né, de absorver isso. E como a gente está, no nosso caso aqui, numa região de divisa, a gente deveria ter muito mais contato com essa cultura do que com outras, na minha opinião. Assim, só que não é o que acontece, que a gente tem dificuldade de aceitar outras coisas nossas. Né? A gente tem dificuldade de aceitar a nossa própria mistura, né? A gente tem dificuldade de aceitar que é brasileiro aqui no sul, então a gente se acha sulista, né? Branco, então tem muitas outras coisas para aceitar antes ainda de aceitar que é latino.
Sentir-se parte da América Latina parece muito difícil nesse contexto de unificação de identidades. A professora Renilda Vicenzi explicou durante uma das etapas do curso de formação Realidade Brasileira, em Chapecó, que a denominação de ser brasileiro, por exemplo, foi criada no início do século XIX como ideal de contraposição ao ser português, europeu. A busca por um distanciamento de Portugal fez cristalizar, de 1820 a 1824, a ideia de ser brasileiro. Isso também mostra a dificuldade que temos em reconhecer o que de fato entendemos por cultura, por Brasil, por América Latina. Mas essa discussão também não aparece na mídia monopólica para contribuir no debate.
Eu não me considero latina porque eu nem sabia o que era isso. E eu nunca vi falar em TV, rádio, em mídia nenhuma, eu nunca escutei falar sobre isso.
Eu me considero latino porque eu me sinto muito identificado, tipo, com os outros países que estão ao redor do Brasil, até mais do que fora. Com a cultura deles, e tanto música quanto artes, assim. É que, na verdade, claro, eu só tive essa introdução com a internet, né? Não foi através de uma vista... E também porque, tipo, Santo Antônio tem divisa com a Argentina e eu conheci Cúmbia, coisa assim, tipo, ao vivo, assim. E por isso acho que eu me identifico um pouco mais.
Por isso, muitos de nós não nos consideramos parte da América Latina.
Olha, a princípio, acho que não, até por estranho que pareça, acho que é a cultura global que ao menos tenha conhecimento sobre, por mais que eu goste de cinema latino ou até algumas bandas, mas fora isso eu tenho mais conhecimento Europa, África, mais pro lado egípcio e tal, e mesmo as influências de família, né, alemã e italiana, acaba de berço crescendo, aprendendo algumas coisas.
Em São Miguel do Oeste, o que torna mais difícil esse debate é a visão do movimento Sul é o Meu País, movimento inconstitucional que organiza-se para separar o Sul do resto do país, considerando que o Brasil é um país que não deu certo, que o Nordeste é fracassado e que é necessário segmentar a cultura, fazer valer os valores da ordem e do progresso. Com este pensamento retrógrado, a América Latina também sofre, porque o Sul é formado por gentes de todo o território, do chimarrão, que é indígena, a mestiçagem estampada no rosto de cada pessoa. No depoimento de um integrante do Sul é Meu País, a expressão de que precisamos avançar na formação de consciência para uma América Latina verdadeiramente livre e sem fronteiras.
O Brasil é um país que não deu certo. O Brasil é um país que explora seu povo. A intenção do movimento Sul é Meu País é, paralelo às eleições de 2016, é fazer um plebiscito consultivo. Né? Todos os municípios que possuem o diretório municipal do movimento, que dos 1.200 municípios do sul do Brasil, 800 já possuem. Nós vamos colocar próximo às sessões eleitorais uma urna, do lado de fora, claro, das sessões, que o povo vá lá votar e também possa dizer se é a favor ou contra a separação. América Latina, de sangue e suor,
pra ti um dia melhor. Este povo que sofre pela mesma razão grita por liberdade numa nova canção. América, América, sou teu filho e digo, um dia quero ser livre contigo. América, América, sou teu filho e digo, um dia quero...
De São Miguel do Oeste, para Informativo Paralelo, Cláudia Weimann.
A bela matéria da Weimann, no Oeste Catarinense, preservou a consciência dessa visão eurocêntrica, uma visão preconceituosa, cultural, anglo-saxônica contra o povo latino e não só sobre a América Latina, não, Raul?
Mas temos que ver quem é que inventou isso. Eu comentava no bloco anterior com a Elaine, quando tu estava chegando do aeroporto, que coincidentemente, por exemplo, o mesmo ano da independência do Uruguai foi o ano da criação de uma das cadeias comunicacionais, né? Cadeias no sentido de corrente, de amarrar, que foi a France Presse. Ou seja, quando os conquistadores, entre aspas, ou seja, os invasores, os genocidas que vieram à América Latina, começaram a sentir os tambores da independência, uma das primeiras ferramentas que criaram foram as agências de comunicação. Não tem jeito. Quer dizer, agora, como eles conseguiram avançar? Como esses conquistadores conseguiram avançar através dos seus veículos de comunicação para deformar a visão e a identidade da América Latina? Bom, porque tivemos traidores aqui. E quem são esses traidores daqui? A oligarquia. O que é que fez a oligarquia? Seguiu a receita da Europa, né? E posteriormente dos Estados Unidos. Criou veículos de comunicação para matrizar a informação. Essa questão de matrizar a informação não é do século XXI, não é do século XX, não é da internet. Isso vem desde o início. Eles matrizaram a informação. Eles criaram uma identidade para nós, totalmente artificial. Aqui no Brasil, para o nordestino, no Uruguai falam que não tem charrua, esconderam uma puxa no Chile e por aí afora. Então, mas quem são esses caras? Quem são esses vergonhas? A sociedade interamericana de imprensa, que não é nada de imprensa, é como se fosse um supermercado de comunicação, é quem queria isso, seguindo a receita que Washington, que o Departamento de Estado, dá através da Organização dos Estados Americanos e de outras agências, como o SAIG e por aí fora. No Chile, Mercúrio, na Argentina, Clarín e TN, El País, no Uruguai, ABC do Paraguai, Rede Caracol da Colômbia, Globo Visão da Venezuela, Televisa e TV Azteca México, Televicentro de Honduras, e por aí afora. Esses foram os objetos de luta comunicacional de Rafael Correia no Equador, de Chávez, de Cristina Fernandes. E há que falar aqui que houve esforços sim, da América Latina, Elaine e Márcio, para modificar esta correlação de forças. E vamos falar de duas, três experiências. A Lei Resorte na Venezuela, fundamental para criar uma brecha nesse monopólio midiático que nos amaldiçoa. A Lei de Meios na Argentina e os esforços de Lei de Meios do Uruguai e do Equador. Que, em alguns casos, você aprova as leis no parlamento, mas elas depois acabam não sendo aplicadas. Então é importante saber, Márcio e audiência, quem é o inimigo. O inimigo não só é o imperialismo que deforma a partir das receitas dos Estados Unidos, dos cubanos de Miami, não é só as televisoras europeias e a cultura europeia, é as oligarquias daqui que repetem o formato e muitas vezes de forma muito mais cruel.
É bom lembrar, né, para os nossos ouvintes que essa ideia estratégica da comunicação, Simão Bolívar, que foi um dos libertadores, tinha muito claro, tanto é que quando ele vem para a Venezuela para iniciar o processo de a segunda etapa do processo de libertação da América Latina, ele passa numa ilhazinha das Antilhas para buscar uma prensa. E essa prensa ele leva atrás do cavalo por todo lugar onde ele ia com suas tropas. Inclusive ele chegou a atravessar a cavalo os Andes, que são os grandes montes ali, né, que fazem parte, é uma coluna vertebral de toda a América Latina, com essa prensa no cavalo. Então ele tinha uma visão estratégica da comunicação. E qual era o elemento chave que Bolívar queria? Que nós nos reconhecêssemos como uma pátria grande. E aí eu fico pensando, né, Raul, como é que na Europa se criou essa ideia de ser europeu, né? Se você disser para um português se ele é europeu, ele vai saber o que, que isso significa. Um espanhol vai saber, um grego vai saber. Ou seja, eles dizem, somos Europa. A Europa criou aquilo que era o sonho de Bolívar, né?
Sim,
um grande bloco, uma grande pátria, digamos assim, né? Onde todo mundo se reconhece.
Mas não quer que nós queríamos.
Agora, nós aqui, não. Aí nós, os bolivarianos, como eles chamam a gente de maneira muito preconceituosa, somos os bolivarianos, os loucos, aqueles que querem fazer...
Nós não podemos.
Não podemos, não, calma. E por que não podemos? Aí vem tudo aquilo que nós já vimos falando desde o início do programa. Nós não podemos ter uma identidade latino-americana porque isso nos faria muito fortes. Né? Nós teríamos uma identidade única, nós estaríamos juntos, nós teríamos uma moeda, nós teríamos não só a circulação de mercadorias, mas a circulação de cinema, de livro, de música, de cultura. Né? Então, gente, quando vocês ouvirem por aí sobre bolivarianos, não pensem que isso é uma coisa ruim. Ser bolivariano é ter essa visão estratégica de unidade latino-americana.
Essa visão, inclusive, ela é estudada em outros países, né? Europeus, na própria América do Norte, né? A gente é estudado, eles conhecem bastante da nossa
com
cultura.
Certeza.
E nos conhecem muito bem, Márcio.
Nos conhecem muito bem. Lembrando até que essa usual caminhada do Bolívar com a sua prensa lembrou até o Trotsky, né? Que tinha um trem, né? Que caminhava
então,
com...
Né?
Claro,
são pessoas que sabem que a comunicação é estratégica e por isso atuam em consequência.
Existe também a questão relacionada à indústria, à própria indústria cultural. Hoje é mais agressivo porque vem através da própria imprensa, né, de uma forma assim virulenta, né, trocando as informações, distorcendo a informação, trazendo a desinformação a você que, através do informativo paralelo, consegue ter uma versão real da conjuntura política.
Só uma questão para nos situar. Entendamos esses grandes monopólios como máquinas de propaganda ideológica.
Uhum.
Essa é a função deles. Informar, se quiserem, se puderem, né? Mas o central para eles e para quem paga a pauta comercial deles, em toda a América Latina é igual, não é diferente na Venezuela, no Chile, no Equador, em todos os lugares é igual. Para eles, o importante é ser máquinas de propaganda do sistema.
E a própria preservação do status quo, né? A preservação do sistema financeiro global é de empurrar suas mercadorias e, se for necessário trocar até a identidade cultural de povos da América Latina, isso já vem sendo feito há décadas, né? Então a gente vê a massificação das marcas, a gente pouco conhece as nossas marcas, mas a gente dá mais atenção às marcas estrangeiras, temos como melhores do que as nossas, né? Podemos chamar a matéria da Priscila? Então vamos acompanhar agora, ouvintes, a matéria da Priscila Brito sobre esse tema da mídia monopolista na América Latina.
Qual o seu nome?
Desirê.
Você estuda aqui na UFSC?
Estudo, faço letras português.
Desirê, que meios de comunicação você usa para se informar?
Eu uso o Twitter, que eu sigo várias redes de comunicação, tipo o G1, do Trânsito. Páginas da internet lançam as notícias pelo Twitter e o Facebook, que eu sigo também várias páginas.
E nesses meios de comunicação que você usa para se informar, você vê notícias sobre a América Latina?
Vejo muito pouco, deveria ver mais, mas eu vejo muito pouco. E geralmente o que eu vejo, eu não presto muita atenção, porque a gente... Sei lá, acho que atualmente a gente só presta atenção nas coisas mais boom que acontecem. Por exemplo, Paris, quando teve o atentado. Tipo, Orlando agora, que entrou um cara na boate e matou um monte de gente. As notícias agora só fazem sentido se elas são muito grandes e dramáticas. Essa é a impressão que eu tenho.
Você já pensou em fazer algum intercâmbio?
Já pensei.
E considerou fazer com algum país da América Latina?
Considerei, porque como eu faço português, eu acho que a língua, por mais que seja diferente, é a mais próxima do Brasil. E também a cultura, né? Pra ver aos arredores do país o que, que a gente tem, o que, que é parecido, o que, que não é. Eu acho essa parte bem interessante.
Qual o seu nome?
Maria Júlia.
Que curso você faz aqui na UFSC?
Letras francês.
Maria Júlia, que meios você usa de comunicação para se informar?
A internet, sim. Eu uso Facebook e Twitter, na verdade. É, só isso mesmo.
E nesses meios que você costuma ver regularmente, você vê alguma notícia sobre a América Latina?
Só quando acontece alguma coisa muito ban, assim, forte, que daí passa tanto no jornal e tudo mais. Mas se não for isso, eu não vejo tanto, não. É, não tem tantos perfis que eu sigo no assunto. Aí só se acontece alguma coisa tipo, uou, só isso.
E você já considerou fazer algum intercâmbio acadêmico ou de línguas?
Sim, já. Tenho planos para fazer daqui a pouco. Só que, como eu faço letras francês, eu sempre viso para a França ou para o Canadá, né? Para eu explorar a língua. Então, é mais nesse território que eu penso.
Mas você não sente vontade de fazer um intercâmbio para algum país da América Latina, assim, que fale espanhol?
Intercâmbio, acho que não. Acho que eu fico mais... que me puxa mais atenção só o turismo mesmo, mas para intercâmbio de profissional, assim, não. Mais a França mesmo.
Qual que é seu nome?
Meu nome é Alan.
Você estuda aqui na UFSC?
Estudo.
Quais meios de comunicação você usa para se informar regularmente?
Twitter, Facebook e alguns sites de notícias tipo UOL, BOL. É isso.
E nesses sites você costuma ver notícias relacionadas à América Latina?
Não vejo.
Você já pensou em algum momento em fazer algum intercâmbio?
Já pensei. Eu tô até procurando algumas bolsas pela UFSC.
E alguma dessas opções foi pra algum país latino-americano?
Não, porque o curso do meu idioma não tem nesses países.
Então essa entrevista aí da Priscila é genial, né? Porque mostra claramente como é que realmente as pessoas veem a situação da América Latina. Primeiro, que a América Latina, quando aparece, é o tema são boom ou são ban, né? Ou seja, é um grande incêndio, é um assassinato, é um grande desastre, é uma chacina. Quer dizer, é sempre alguma coisa que é ruim, né? É, tu não vê o trabalho, por exemplo, das missões na Venezuela, tu não vê o trabalho das comunidades indígenas da Bolívia, ou tu não vê o trabalho das comunidades do Peru, enfim, as coisas bonitas que se faz na América Latina. Então é isso, é boom e ban, e isso não é só a América Latina, é o que o jornalismo hoje faz, né? É um jornalismo de factoides, é um jornalismo de temas que causam sensações nas pessoas, sensações que mexem com o corpo da pessoa por alguns instantes e logo se desfazem, é o jornalismo de espetáculo, né? Então, isso não é diferente com relação à América Latina. E aí é legal que a gente mostre isso no programa, né? De que as pessoas têm, sim, possibilidade de se informar. Aquilo que o jornal não mostra, hoje as novas tecnologias têm propiciado aos movimentos sociais, movimentos populares, indígenas, enfim, que eles têm as suas próprias páginas, eles têm os seus próprios jornais internéticos. Então, é só procurar lá no Google alguma informação alternativa que a gente vai encontrar, né? Então, é muito importante que as pessoas busquem essas informações, porque senão vão ficar como se fossem pequenos robôs, né? Como a primeira entrevistada disse, eu vejo o Facebook e vejo o G1, o G2, o G3, o R7, o R5, o R6. Ou seja, ela está se informando pela internet, mas através dos grandes conglomerados de propaganda midiática hoje no mundo.
Duas preocupações, Márcio, Elaine, duas. A primeira é o comentário a respeito de que os cursos de idiomas da universidade não têm nenhuma proposta de viagens de intercâmbio para a América Latina. Estava falando um estudante da UFSC, não estava falando um estudante de uma universidade privada.
Bom, a aplicação tem aquele, o projeto Córdoba, né?
Sim, mas este era um estudante de línguas. Isso é muito grave. Porque quando um curso de línguas só tem opções que te alienam para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Nova Zelândia, está te excluindo da América Latina. Né? Aliás, é desconhecer o poder que tem o idioma espanhol, por exemplo. O idioma espanhol é falado praticamente em todo o mundo. É a segunda língua do mundo. Então, é querer esconder embaixo de uma pedra conceitual e conservadora o que realmente existe. Veja bem, não estou chegando a defender as línguas indígenas, mas também quando eles, por exemplo, informam a respeito da questão indígena, afrodescendente e demais em toda a América Latina, ou fazem do mesmo jeito que no Brasil, acontece isto que também nas entrevistas da Priscila a gente viu, que as pessoas estão isoladas, Elaine, Márcio, as pessoas estão sozinhas, são verdadeiros robôs, agora dominados pela internet. É tão perigosa quanto a Globo, os donos são os mesmos. O assunto é como a categoria jornalística é capaz de produzir mais programas desta natureza e com certa estruturalidade que permita quebrar o cerco, gente. O que nós precisamos é quebrar o cerco. Veja bem, as pessoas que foram entrevistadas pela Priscila e anteriormente pela Cláudia não são de um estado diferente de Santa Catarina. São pessoas que moram no mesmo estado que nós, que assistem ou escutam ou têm acesso às mesmas questões que nós. E eles foram enfáticos. Tanto no Oeste Catarinense, quanto aqui na USC, Márcio e Elaine, desconhecem a América Latina. Uma das meninas entrevistadas nem sequer sabia bem o que queria dizer Latina. Isso é muito grave, porque, por outro lado, quer dizer que não, a precariedade, independentemente do nosso debate de informação e da mídia, a precariedade da universidade pública é deprimente, gente, é deprimente.
É deprimente a capacidade que a gente tem de avaliar a qualidade cultural que a América Latina possui, né? A gente tem uma, não estou lembrado agora o nome do volume, mas é um volume de um escritor brasileiro que comenta, vocês devem lembrar, a questão de ver o Brasil, mas olhando de costas para o Brasil. A gente está sempre olhando para a Europa, os Estados Unidos como o ideal, né? E a gente é uma espécie de complexo de inferioridade, não, Elaine?
É que é muito construído, é aquilo que eu falei, é porque uma construção que existe para impedir que nós reconheçamos a nossa própria força. Então esse é o primeiro elemento que nós temos que tocar, é de que nós temos que nos conhecer para entender que podemos ser fortes juntos.
O Informativo Paralelo vai fazer um pequeno intervalo e volta em instantes.
Informativo Paralelo volta já. Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato produz para ser a mídia dos trabalhadores. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. Estamos de volta com o Informativo Paralelo.
Voltamos ao Informativo Paralelo com Elaine Tavares, Raul Fittipaldi e comigo, Márcio Papa. Vamos chamar agora uma entrevista da Júlia Sajorato, da cidade de Frederico, Westphalen.
Soy latinoamericana. Me reconozco en las luchas de las no vencidas. Soy latina porque tengo memoria. Nos unen las tragedias y las esperanzas. Nos unen las celebraciones y la fiesta popular, la cultura y el arte que no se vende. En esa recuperación de nuestra historia, soy de la Via Yala, la historia que no se cuenta, del territorio de resistencia y búsqueda de liberación colonial. Soy parte de un continente que ha sufrido la colonización europea y al que le siguió la dominación imperialista, que generó y genera saqueo y exterminio de los pueblos y destrucción de la naturaleza. Mi cuerpo también es mi territorio. Desde mi cuerpo denuncio al patriarcado y al capitalismo. Ser de la Via Yala implica encontrarme solidariamente con los pueblos oprimidos del continente. Hoy, los medios de comunicación hegemónicos no me representan. Solo reproducen tendencias y culturas al servicio del mercado.
los medios explotan los símbolos de los pueblos, los reproducen o estigmatizan según sus intereses políticos y económicos. Soy latinoamericana. Mi cultura no se vende ni se compra. Por eso, y así, me hermano con otras y sigo luchando.
Quem fala é a educadora popular argentina de Buenos Aires, Caro López, licenciada em serviço social. Assim como ela, a acadêmica de jornalismo, Iana Reis, fala sobre o que observa em relação à mulher latina na grande mídia.
Sempre a mulher latina, ao meu ver, assim, ela é abordada de forma muito sexualizada, né? Aquela mulher cheia de estereótipos de mulher sexy, de mulher avantajada, de mulher, enfim, carregada com essas características, assim. E eu acredito que antes disso, assim, do que a grande mídia impõe, do que é a mulher latina, eu acho que a gente deve falar de característica muito importante, como, por exemplo, a mulher latina, ela é uma mulher alegre, né? A latina, ela tem essa característica de que traz a mulher uma mulher mais sorridente, mais alegre, mais encantadora e, sobretudo, a mulher guerreira, né? A América Latina, ela é marcada, né, de resistência e tudo, então a mulher latina, ela acaba se tornando uma mulher guerreira, né? Tendo como principal também característica a coisa da mulher guerreira, a mulher que luta, a mulher que participa, né, da... Enfim, da vivência desses acontecimentos. E eu me considero uma mulher latina justamente por isso, assim, de ter consciência de que América Latina, a gente querendo ou não, é o quintal da América do Norte, da Europa. Então, eu me sinto uma mulher latina por ter essa consciência e me sentir guerreira, de estar resistindo, né, junto com essa parte da América, sim.
Cleusa Yun, também acadêmica de jornalismo, conta sobre suas visões e como se sente em relação à América Latina.
É uma questão que eu nunca tinha parado para pensar, mas eu me considero latina, sim, porque nós temos muita semelhança entre os povos, eu acho que muitas histórias de lutas e muitas conquistas, elas se repetem entre os países. Mas eu ainda vejo como um problema que o povo brasileiro é muito fechado à cultura da América Latina, porque nós somos muito mais consumistas de uma cultura norte-americana, que muitas vezes nos é imposta, do que da própria cultura latina. Um exemplo é a própria língua espanhola, que a gente procura muito mais o inglês do que o espanhol. E outra coisa é a música brasileira. Se tu vai ali na Argentina, eles conhecem pelo menos um pouco da nossa cultura e principalmente da música brasileira. E aqui nós ainda somos muito fechados a essa questão. Nós ouvimos muito mais as músicas norte-americanas do que as próprias músicas latinas. Então eu vejo aí o início para a gente começar a quebrar esses preconceitos e para começarmos a nos aceitar como latinos e consumir os produtos também da nossa América Latina, que porventura são muito interessantes.
Mulheres latino-americanas que falam sobre o que sentem e vivem em seus países, que se unem pelas lutas. Júlia Sagerato, de Frederico Westphalen, para Informativo Paralelo.
Vocês podem imaginar minha emoção quando escuto falar em espanhol no Informativo Paralelo, uma língua que, além de ser minha língua materna, me acompanhou até 1992 como comunicador e me acompanha como pessoa que se comunica e se informa sobre a América Latina. Para nós, para o Informativo Paralelo, o selo de defender a pátria grande é muito importante. Para nós é fundamental porque nós acreditamos numa pátria única que começa ao sul do Rio Bravo e termina nas Ilhas Malvinas. Escutei sábado, depois de escutar Campos de Peixe lá, aos colegas da Rádio Alternativa de Maravilha, FM 87.9. Escutei bastante à tarde, tem um programa muito divertido, muito para cima, que é Alternativa em Festa, hein? E aí a comunidade escuta sua música, pede canções, manda mensagens. Além de mandar um abraço para eles, para os companheiros da Rádio Alternativa, eu queria refletir um segundinho. a respeito disso. A gente nota na Rádio do Interior que ainda podemos preservar nossa imagem latino-americana. Mesmo que essas próprias pessoas não se dêem conta, mesmo, como falou esta menina que entrevistou a Júlia, que a pessoa não tenha parado para reparar que ela faz parte da América Latina. Mas os conteúdos que se emitem no interior, em algumas rádios do interior, Márcio, ainda remetem à América Latina. E isso é muito salutar, porque a chama da pátria grande que existe em disputa pela independência desde 1492 não vai ser por decreto que vai ser apagada.
É isso que falou Júlia também, as entrevistadas, remete também, né, Raul, à questão da colonização mental, claro, que a gente vive desde a chegada dos invasores aqui. Mas agora ainda muito mais, e tu tens razão, no interior a gente ainda escuta a música sertaneja, caipira, que muitas vezes até podendo pecar na qualidade, mas ela ainda traz um pouco dessa nossa raiz de verdade, né? E ao contrário das músicas, por exemplo, estadunidenses ou mesmo... que a maioria é música estadunidense, que a pessoa nem entende o inglês, nem sabe o que, que aquela música está dizendo. Então, essa ideia dessa colonização, de achar que o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos é melhor, é também uma imagem que foi construída, foi criada para a gente, justamente para aquilo que já falamos aqui no programa, para que nós não nos reconheçamos. Então, é a necessidade de mudar isso.
A própria exploração da imagem da mulher latina, né, ela também é um produto de consumo, né, por essas sociedades que têm um papel ativo nas economias da América Latina, né, que impõem, né, tentando de uma certa forma soterrar a cultura latino-americana. Voaremos então através das ondas do rádio até a República Dominicana para ouvir o comentário de Tali Feldglaser, a nossa diretora-geral.
Olá! A grande mídia tem a sua agenda própria para a América Latina, que tem a ver com os interesses de classe dos donos desses meios. Ela consiste em demonizar tudo que cheire a progressismo, comunismo e outros ismos. Tudo relativo a melhoras para os povos, eles consideram como seu inimigo. Os políticos de direita não param de ameaçar a população com que se os nossos governos aplicarem determinadas políticas populares, vamos virar Cuba, Venezuela ou a Bolívia. Inventam histórias como que o governo cubano e o venezuelano vão passar a ser donos das crianças, que o povo morre de fome e outras barbaridades semelhantes. E se não inventam, escondem. Por exemplo, que Cuba tem o melhor sistema educativo da América Latina, de acordo com o Banco Mundial. Ou omitem que a Bolívia está livre de analfabetismo graças ao método cubano Yo Si Puedo, ou os avanços facilmente comprováveis da era chavista. Vou dar um exemplo que me resultou tragicômico. Como vocês sabem, recentemente houve eleições no Peru. O novo presidente, o neoliberal e sionista Pablo Kuczynski, foi entrevistado pelo Miami Herald, o jornal por excelência do exílio cubano, que se dedica a inventar todo tipo de fatos. Kuczynski disse em 2011 que o então candidato Ollanta Humala, quem ganharia essas eleições, fora financiado pelo presidente Chávez com milhões de dólares para sua campanha, enviados por mala diplomática, o que logicamente nunca pode ser comprovado. O engraçado é que a mesma história tinha sido criada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 2007, mas neste caso, o presidente Chávez teria enviado $800 mil numa mala diplomática para financiar a campanha de Cristina Kirchner. A receita é a mesma. A mídia lança uma mentira, portanto não existe prova de nada, sobre algum país que eles não gostam, utilizando o futuro do pretérito. E assim... manipulam as mentes de muitas pessoas e depois, quando se descobre que isso não é verdade, já é tarde. Por isso, o informativo paralelo vem contribuir com a desconstrução do discurso da grande mídia, porque os trabalhadores e trabalhadoras precisamos saber qual é a verdade sobre o que acontece. Para o informativo paralelo da República Dominicana, Tali Feldglaser.
É isso que a Tali falou, é fundamental para encerrar o nosso programa. A grande mídia, pessoal, mente, né? Essa é a regra básica. E o exemplo claríssimo é agora o que nós estamos vivendo aí com esse drama em Orlando, né? Onde a pessoa que provocou isso é de origem islâmica e já se está falando uma série de coisas que seria um terrorismo, seria o Estado Islâmico e tal. Quer dizer, e nunca se diz exatamente a verdade, que é uma sociedade doente, que é a sociedade estadunidense, né? Uma sociedade adoecida, uma sociedade pelo capitalismo selvagem que impera ali e que provoca esse tipo de pessoa, né? Com esse tipo de atitude. Então, o fundamental é quando a gente vê uma notícia no rádio ou na televisão, como foi as armas químicas no Afeganistão, no Iraque, etc., a primeira coisa que a gente tem que fazer é não acreditar. E hoje nós já temos, como eu falei, os instrumentos tecnológicos, a internet, várias outras fontes de informação que podem nos dar informação de qualidade. Então vamos duvidar mais e vamos pesquisar mais nos sites alternativos de notícias.
Por exemplo, Márcio Erlaine, temos que duvidar também dos veículos que consumimos todos os dias e que estão quase cristalizados como a verdade única. A Folha de São Paulo, por exemplo, entrevistou domingo, dia 12 de junho, para saber qual era a situação da Venezuela, uma das pessoas que mais incitou a violência, o governador Capriles Radonsky. Você imagina, você praticamente entrevista um criminoso para incriminar o governo democrático da Venezuela. A Capriles Radonsky é demais, é muita coisa. O Estadão, no mesmo dia, entrevista ao presidente ou diretor José Miguel Vivanco, da America's Human Rights Watch, Observatório sobre Direitos Humanos. Quem pode confiar nesta altura do jogo no Observatório de Direitos Humanos financiado
pelos Estados Unidos?
Ou por Soros, como é a Amnesty Internacional, que é diretamente financiada por Jorge Soros? Você vai acreditar em Amnesty? Não pode. Então, isso foi Folha de domingo e Estadão de domingo. Agora, domingo, dia 12 de junho, uma semana e pouco atrás. Isso é uma prática diária. O que o Informativo Paralelo quer não é que você, que nos escuta, fique com nossa verdade. Nem com a verdade do Márcio, nem da Elaine, nem a minha, nem com a verdade da nossa equipe de reportagem, nem dos nossos comentaristas. Não, queremos que você faça o esforço por você mesmo, pela sua independência, pela sua identidade, pelo seu direito humano à comunicação, você saia da zona de conforto. Você não acredita em todo o que escuta. Não quer acreditar na gente? É um direito, eu acho que está bem. Você tem que ir atrás da informação. Mas, por favor, vá atrás mesmo. Descubra várias questões. Você é latino-americano, porque você é latino-americano, você é brasileiro, e porque você é brasileiro, é latino-americano. Ah, mas minha mãe e meu pai são alemães, são poloneses, são netos de italianos. Tudo bem, mas você é semente da pátria grande.
Elaine, concorda?
Completamente.
Então, concordamos todos com a necessidade de uma nova visão sobre a América Latina. E vamos procurar os meios alternativos como a Rádio Campeche, a Rádio Voz da Terra e também as rádios que compõem a Rádio Abraço, que é a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária.
E também a Rádio Pinheira.
Não esqueçamos da Rádio Pinheira. E lembrando a todos que essa edição do portal também estará contida no portal Desacato, o Informativo Paralelo, que acabamos de apresentar. Gostaríamos de agradecer também a presença nos nossos estúdios da repórter Priscila Brito, do Rubens Lopes, né, que é o jornalista do IELA e também participa na Rádio Campeche, e do nosso escritor aqui, que colabora no Portal Desacato, Luiz Juan Berteres.
Eu queria lhe agradecer o espaçozinho do primeiro bloco, viu? Eu tenho que aproveitar, quando você viaja, eu tenho que soltar o verbo.
Não, foi ótimo.
Mas se viaja de novo, avise.
Avisarei-me.
Porque assim trocamos a passagem no meu nome e você
perfeito.
Fica aqui.
Tá bom. Ouvintes, muito obrigado pela audiência. Até mais, Elaine. Até mais, Raul.
Até a próxima.
Tchau, todo mundo.
Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária. Apresentação: Márcio Papa com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Locução: Gabriele Chardozin. Reportagens: Márcio Papa, Cláudia Weimann e Priscila Brito. Comentários: José Carlos Ferreira e Tali Feld Glazer. Direção geral: Thiago Yessin. Direção geral de jornalismo: Tali Feld Glazer. Até a próxima semana!